Com protestos em sedes estaduais do INCRA e da CONAB, audiências, doações de 20 toneladas de alimentos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, deu início desde segunda-feira, dia 16, a uma mobilização nacional para pressionar o governo Lula a avançar com as políticas de reforma agrária. Uma das principais pautas é a do orçamento voltado para essa área. Para conversar com a gente sobre essa jornada, as respostas dadas até agora pelo governo e as expectativas dessa luta, a gente recebe Séries Haddad, da Coordenação Nacional do MST. Séries, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E para te passar já a palavra, queria pedir que você contasse um pouco para a gente sobre essa jornada. O mote é Por Terra e Comida de Verdade para o Povo. Até agora envolveu ações em pelo menos 17 estados do país. Você pode falar para a gente o que é essa jornada e quais as principais demandas que o movimento está fazendo?
Olá, Gabi, obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente tem estabelecido essa jornada de lutas e de diálogos e de propostas em torno da reforma agrária e da produção de alimentos saudáveis para todo o povo brasileiro, em torno de um dia bastante simbólico para nós, que é o Dia Mundial do Direito à Alimentação, à Alimentação Saudável e à Comida de Verdade. Então, a gente, como sempre faz dentro do movimento, a gente estabelece datas simbólicas para poder estabelecer esse diálogo a partir das nossas pautas prioritárias da reforma agrária para com a sociedade. E dessa vez, muito impulsionados por esse debate do enfrentamento à fome, do direito à alimentação saudável, e tendo o entendimento de que a reforma agrária é um elemento central para isso, nós conjugamos esse mote em torno da nossa luta, das nossas pautas. Como você disse, já desde o início da semana a gente já teve mobilizações em 17 estados do Brasil, que têm passado em torno de ações de solidariedade, ações de negociação, diálogo com as superintendências regionais do INCRA, do MDA e da CONAB nos estados. É uma mobilização bastante intensa em Brasília, com um acampamento da juventude da Via Campesina, dos povos da terra, das águas e das florestas, então, que também trouxe muito forte esse debate em torno da questão ambiental, da questão do papel da juventude nessas lutas e também na luta pela terra e pela reforma agrária e pela produção de alimentos. E também aqui por Brasília, fortes articulações em torno desse debate para o centro para com o centro do governo. Então, a gente teve aqui durante toda essa semana várias audiências nas quais a gente buscou dialogar e avançar na construção junto do governo. Da nossa pauta, das nossas propostas e das possibilidades de saída para esse enfrentamento comum, que é o enfrentamento à fome e às desigualdades no nosso país.
Quais são as principais demandas concretas que o movimento está trazendo nessa jornada?
Bom, a nossa pauta a gente já vem construindo ela e apresentando ela para o governo desde fevereiro, e ela foi sistematizada agora desde julho, num processo que a Secretaria-Geral intencionalizou e tem chamado como um caderno de respostas. Esse caderno de respostas, ele traz, na verdade, a síntese das principais propostas que o movimento tem apresentado como uma pauta emergencial para a reforma agrária e uma pauta estrutural. Basicamente, hoje, a nossa pauta ela está colocada em três grandes eixos, que é o eixo do direito à terra, e a democratização do uso da terra, regularização fundiária das famílias que hoje estão acampadas, que são em torno de 65 mil famílias em todo o Brasil. Então, a gente traz, a partir desse eixo, e com bastante foco durante essa semana no tema do próprio orçamento, para viabilizar e para achar saídas para regularizar essas 65 mil famílias acampadas. Um segundo eixo é o eixo do desenvolvimento produtivo, estrutural, das famílias, dos assentamentos, dos territórios de reforma agrária. Então, tudo que diz respeito a essa intensificação do desenvolvimento e a aceleração do desenvolvimento, aquilo que a gente vem chamando, inclusive, de um PAC da reforma agrária, que possibilite avançar em demandas concretas, que sejam individuais ou coletivas, como, por exemplo, crédito, um projeto de desendividamento das famílias, para que elas possam retomar sua condição de acessar créditos, um processo de investimento, né, nas condições de estradas, de água, de energia, de internet, de agroindústrias dentro dos assentamentos, para que a gente possa qualificar a nossa produção, assim como assistência técnica voltada à transição agroecológica, com foco na produção de alimentos. Então, um pacote de medidas importantes para a gente conseguir efetivar o aumento da produção com qualidade de alimentos no nosso país. E o terceiro eixo diz respeito ao desenvolvimento integral humano. Então, as nossas propostas elas vão em torno da melhoria da qualidade de vida das pessoas e dos processos que nos ajudam a nos humanizar cada vez mais. Então, diz respeito aos temas que cuidam da nossa relação com a saúde, com a cultura, com a educação, os processos de alfabetização, de escolarização, muito focado também nesse tema da relação com o Pronera, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Então, com um recorte específico em relação, bastante claro em relação ao orçamento, mas esses três eixos, que são os eixos centrais da nossa pauta estruturante, eles têm sido abordados aqui com o governo durante essa semana.
Entrando então justamente nesse diálogo aí com o governo, né? Nesse contexto todo de mobilização, o governo anunciou recursos para o programa de aquisição de alimentos, o PAA, que é gerido pela Conab, também entregou a vocês esse caderno de respostas às reivindicações que estão sendo feitas já há bastante tempo, né? Já são 10 meses do governo Lula, e também fez reuniões com vocês, né? Tanto o ministro da Casa Civil, Rui Costa, quanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Você pode contar para a gente um pouco quais foram as respostas que o governo deu às demandas do movimento e como que vocês avaliaram esses diálogos?
Sim, no desdobramento da entrega do caderno de respostas, a gente voltou a se reunir, então, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o INCRA, Conab, com a Casa Civil, com o Ministério do Planejamento e Orçamento, a ministra Simone Tebet também nos recebeu, com o ministro Fernando Haddad, e hoje pela manhã ainda com um conjunto de deputados, parlamentares e também senadores que se articulam em torno da bancada da agricultura familiar e do núcleo agrário dentro do Congresso. Então, foram reuniões bastante frutíferas, trazendo sempre na centralidade esse tema do orçamento e das prioridades do governo que devem ser refletidas, como o presidente Lula sempre diz, no orçamento, se é prioridade tem que estar no orçamento. Então, entendemos que teve uma ótima receptividade por parte de todos os ministros desse entendimento de que é necessário a gente, de fato, colocar a reforma agrária como um pilar estruturante no orçamento para que ela possa efetivamente acontecer e ajudar a fazer o enfrentamento à fome e às demais desigualdades no país. Então, levamos uma proposta bastante concreta, especialmente aos ministérios que dialogam diretamente com esse tema do planejamento, da arrecadação, do orçamento, e entendemos que houve uma boa acolhida por parte dos ministros e da ministra, no sentido de entender a centralidade que mais uma vez se coloca com esse tema do direito do acesso à terra, da democratização da terra, da diminuição da concentração fundiária, das possibilidades de se arrecadar mais terras com finalidade de reforma agrária para se ter o aumento da produção de comida, porque efetivamente a gente sabe e está comprovado isso, quem produz comida no Brasil e no mundo são os pequenos agricultores, os agricultores familiares, que isso pode ser estimulado de maneira, quando se estimula a cooperação, se fortalece os processos cooperados, a agroindústria, isso também pode ser massificado, então chegar a mais pessoas com mais efetividade, essa produtividade. Então foram boas conversas, foram bons entendimentos de bastante debate, mas bastante qualificados no sentido de querer buscar uma saída comum, que é essa saída para o enfrentamento aí à fome e para a gente resolver o tema da questão agrária hoje no Brasil.
Agora, ficou ainda nessa coisa de conversa, de entendimento, acolhimento das demandas, não houve nenhum comprometimento com alguma pauta específica, assim, não foi firmado nenhum acordo por enquanto.
Saímos com vários entendimentos bastante práticos, inclusive de se estabelecer prazos e metas, por exemplo, para a gente apresentar um plano de alfabetização para dentro das áreas de reforma agrária no Brasil, para que a gente possa junto, e essa foi uma proposta concreta do ministro Rui Costa, que a gente possa apresentar um plano nacional de alfabetização nas áreas de reforma agrária para erradicar esse tema que também nos custa tão caro, que é o analfabetismo no Brasil, e a partir desse plano piloto, para que a gente possa avançar em outras propostas junto de outros setores da sociedade. Fizemos um ótimo debate com a ministra Simone Tebet, no sentido de entender a necessidade de priorizar a reforma agrária dentro do orçamento do governo, e ela tem esse entendimento, assim como o presidente Lula também saiu muito comprometida e motivada a avançar nessas tratativas. E concretamente com o ministro Haddad, hoje, fizemos um bom debate em torno do tema do ITR, seja em relação à atualização das formas de arrecadação, que hoje estão deficitárias e podem ser atualizadas, também como a própria questão do índice de produtividade, que precisa ser revisado. Então, a gente apresentou, para além de um debate de ideias, propostas bastante concretas, né? O que a gente tem dito é que, mais do que aquilo que busca-se muito fazer ao se tratar o tema da reforma agrária, que é tentar ideologizar ele, né, e tratar no campo das ideias, a reforma agrária, ela comprovadamente é uma ação necessária para o processo de democratização e de melhoria das condições do nosso país em relação aos termos da igualdade social e da justiça social. Então, o que nós levamos a esses ministérios foram dados concretos do censo agropecuário, demonstrando a viabilidade da reforma agrária, demonstrando a necessidade da reforma agrária, e a partir disso levamos propostas para a gente poder alavancar isso, conjugando com outras políticas públicas fundamentais desse governo, para que a gente possa efetivamente avançar aí nas nossas pautas.
Nossa, sério, só para dizer para quem está escutando a gente, IPR é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, né? Aí, só para terminar, queria te perguntar ainda sobre essa questão do orçamento, Séries, porque o MST faz uma reivindicação, né, de que para justamente conseguir assentar essa cerca de 65 mil famílias que vivem hoje em condições precárias em acampamentos pelo país, que seria necessário um valor de aproximadamente 2,8 bilhões. Ao mesmo tempo, o valor previsto para a reforma agrária para o ano que vem, que foi enviado pelo Ministério da Fazenda para avaliação do Congresso Nacional, é de 567 milhões. Seria o menor orçamento voltado para a reforma agrária de todos os governos petistas. Como que vocês veem isso? Isso foi conversado? Existe alguma expectativa disso ser alterado? Como vocês avaliam essa questão?
Tem uma analogia que os próprios ministros têm usado muito, que é essa analogia do cobertor, né? O cobertor do orçamento, ele é o mesmo, a questão é qual parte você divide para cada tema e para cada prioridade. Esse é o nosso debate central. O que a gente tem dito é que, se é prioridade, tem que estar no orçamento e tem que ser revisto isso. De outro lado, a gente tem entendido que, de fato, o governo vem passando já há quase um ano por um processo de reestruturação de um Estado que foi decomposto, de que foi extremamente atacado em várias dimensões, e que precisa se reestruturar, e que isso leva, em alguma medida, mais tempo do que o que a gente poderia querer. Ou também tem vários mecanismos também que estão no entorno das estruturas do Estado hoje, que tem deixado esse processo de reconstrução mais engessado e mais lento. Então, a gente se soma ao governo nesse intuito de poder arrancar essas amarras, de poder superar essas dificuldades pelas quais o governo tem passado, mas também nos desafiamos a pensar, junto com o governo, propostas mais audaciosas, no sentido de pensar medidas que de fato sejam estruturais. Então, a gente não só olhar para esse tema da reforma agrária e de outros temas que são latentes hoje a serem resolvidos no nosso país como uma medida emergencial, mas como que a gente também dá passos estruturais para pensar um orçamento aí de médio e longo prazo, e medidas que permitam efetivamente a gente construir essas transformações com mais tranquilidade, com mais segurança aí no processo do desenvolvimento das políticas públicas. Então, temos entendido todos os limites que esse governo tem tido, temos entendido o esforço que o Ministério da Fazenda, por exemplo, tem feito em relação ao sistema da tributação, de tributar, né, os mais ricos, a taxação, porque isso realmente é uma medida justa que pode trazer mais arrecadação ao Estado brasileiro, e isso é central. A gente não vai conseguir melhorar a nossa arrecadação se a gente não mexer nisso, e isso é central para a gente conseguir avançar em todas as demais pautas que necessitam desse orçamento. Então, estamos entendendo, estamos nos somando, mas nós, enquanto movimento social, temos entendido que o nosso papel de se somar e de fortalecer é seguir organizado, seguir mantendo a nossa mobilização, a nossa pressão social. Por isso que tão importante, nesses dias, a gente conjugar esse aspecto da luta com a reivindicação, com as ações concretas junto da sociedade e com esse debate junto do governo.
Perfeito, Séries. A gente vai seguir acompanhando por aqui. Muito obrigada, viu?
De nada, Gabi, até mais.
Você acaba de escutar a Séries Radish, da Direção Nacional do MST, a respeito da jornada de lutas do movimento em defesa de avanços na reforma agrária. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.